começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 5 horas, 4 minutos, horário brasileiro de verão. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nessa segunda-feira, não, essa é terça. Segunda foi ontem, foi Natal. Hoje é terça-feira, já estamos na reta final do ano de 2017, 26 de dezembro de 2017, você curtindo o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e a Rede Nacional de Rádio, com Wagner Gomes, com a volta de Jorge Vamburga, nosso comentarista de classe, a balizada, a opinião dele, sempre compenetrada, sempre forte e firme aqui no programa No Mundo da Bola. O Wagner Gomes, nosso professor também, nessa mesa com Rodrigo e Ricardo, já, Luiz Ferreira também. A mesa de áudio do Vinícius Sampaio, central técnica, Eri Guimarães, na produção do Luiz Ferreira. Olha aí, a Seleção Nacional do Rádio está em campo.
É o povão de sua norte, ligadão no som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional, Carlos Borges.
Tá ligado na gente, tá ligado no Mundo da Bola. Tem 6 horas, tem um encontro marcado com a notícia. Pelo Brasil e pelo mundo, você vai curtir o Repórter Nacional em sua segunda edição de 6 às 7, 5 horas e 6 minutos.
Nacional.
O repórter Rafael Monteiro traz detalhes da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é realmente o primeiro grande atração do futebol dentro de 2018 pra gente aqui no Mundo da Bola. Vem aí ele, o maneiro,
Rafael Monteiro.
A Copa São Paulo de Juniores começa na próxima terça-feira, dia 2 de janeiro, com um total de 128 equipes, formando 32 grupos de 4 participantes cada um. O número de participantes é recorde na competição. Em 2017, 120 clubes disputaram. Neste ano de 2018, terá um acréscimo de 8 clubes. A final da competição está marcada, como de costume, para o próximo dia 25, data que é celebrada o aniversário da cidade de São Paulo. Cada clube enfrenta todos do grupo que pertence e os dois primeiros colocados garantem a classificação. Após a fase de grupos, 64 clubes começarão a disputar a fase mata-mata. O atual campeão da Copinha é o Corinthians, quando no ano passado venceu o Batatais de São Paulo pelo placar de 2-1. Com 48 edições já finalizadas, o time do Parque São Jorge foi o que mais levou o caneco. Ao todo, 10. O Fluminense vem na sequência com 5, seguindo pelo Internacional com 4. Os primeiros confrontos terão o atual campeão enfrentando o Corumbaense, São Paulo e Cruzeiro do Distrito Federal, Santos e América de Natal, Palmeiras e Luverdense, Botafogo e Velo Clube de São Paulo, Vasco e Juventus de São Paulo, Flamengo de Paraná e Fluminense e Mojimirim. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, eu deixo aí direto e imediato ao nosso Jorge Vamburga daqui a pouquinho, mas antes eu quero saber aqui de você que participa da nossa Live Face ainda, da nossa pesquisa de hoje. Se você fosse presidente do seu time de coração, que jogador você contrataria para 2018? Diga um nome apenas, um jogador que você contrataria para 2018. Claro que dentro da realidade financeira do clube, né? Logicamente não vai pedir Messi, nem CR7, nem Pelé, né? Que Pelé não está nem jogando mais, né? Vamos devagar. E quem você colocaria na barca para nunca mais voltar? Um jogador também que você colocaria na barca, estaria confirmadíssimo na barca do seu clube para nunca mais voltar a vestir a camisa do seu clube de coração. facebook.com/Rádio Nacional Rio, WhatsApp 21, código do Rio, 997849503, são os telefones 21, código do Rio também, 21176918 ou 6919. É só você participar conosco. Aqui é a Life Fence, nosso Luiz Ferreira vai já dar o recado da rapaziada. E você participa conosco. Vou a Brasília já depois de um long, long time. Nosso Jorge Vambuga, nosso comentarista de classe, participando do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Boa tarde para você, Jorge. Bem-vindo mais uma vez ao No Mundo da Bola.
Boa tarde, Carlos Borges, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Muito boa tarde. É um prazer estar de volta no Mundo da Bola e a programação de esporte da Nacional, depois de um breve descanso,
das merecido atividades.
Eu não tenho dúvida, porque foi um ano muito intenso para nós em matéria de trabalho, não é, Borges?
Com certeza. Agora, a Copinha, porque a gente fala tanto, acabou com a Copa do Mundo 2014, falava-se de renovação da base. A renovação da base aconteceu muitos anos via a Copinha, né? Grandes jogadores foram os destaques da Copinha e chegaram a fazer sucesso nos seus times, né? Isso vê aí, veja Raí, veja grandes nomes do futebol brasileiro passaram pela Copinha e se formaram nos seus times de camisa, nos seus times de até do próprio time, às vezes passando para outros times também, adversários, conseguindo fazer um trabalho. E aí, a Copinha ainda tem essa forma de fazer esses nomes, de conseguir formar essa base para os clubes, ou Jorge Vambuga?
Eu acho que sim, Borges. Eu acho que não acabou esse celeiro, não. Até porque nós temos aí jogadores revelados pela Copinha mais recente que estão em plena atividade. Por exemplo, o caso mais evidente é o do Vinícius Júnior, né? E o que apareceu na Copinha como uma grande revelação e já foi até vendido para o Real Madrid, embora permaneça no Flamengo até completar 18 anos. Mas nós tivemos também, aí no Flamengo ainda, o caso do Viseu, eu acho que jogou a Copinha também, não foi? O Viseu, o Paquetá.
Viseu, né? O Lucas Paquetá.
Né?
Mas em compensação teve o Jajá também, né?
Bom, isso acontece.
Né? Não tem jeito.
Existem alguns jogadores que não vingam, mas, por exemplo, no Vasco nós tivemos também, por exemplo, Paulinho, se não me engano, jogou a Copinha, né? Então, e outros jogadores até que estão, no momento não são titulares, né? Mas
o Paulo Vitor,
estão,
né,
sendo aproveitados pela base, exatamente, isso, Paulo Vitor, bem lembrado. Então, eu acho que é um torneio dessa magnitude, porque a Copinha tem quase 100 clubes, se não me engano, né? Ou mais de 100, eu não me lembro.
Cada ano aumenta, né?
128.
Hoje é 100.
Eu acho que são mais de 100.
128 já. Recorde agora. Recorde em 2018, porque 2019 vai ter mais, né?
Pois é, sem dúvida. Então, não há como não se destacarem alguns jogadores que depois vão ser aproveitados pelos clubes. É um excelente começo de temporada do futebol brasileiro e principalmente pelas revelações que traz para o nosso futebol, Borges.
Eu não sei, o Wagner Gomes está conosco, o nosso professor está com a vinheta dele, hein, meu querido Vinícius Sampaio?
Wagner Gomes.
Eu já discordo um pouquinho do Jorge Vambuga, não sei até que ponto, porque eu comentei com o Jorge o seguinte: 2014, quando acabou a Copa do Mundo, vamos fazer o trabalho de base. Será que a Copinha faz esse trabalho de base para os clubes? Porque já fez há muitos anos atrás, revelou-se muitos grandes nomes vindo da Copa à cidade de São Paulo, né? Mas boa tarde para você. Eu discordo, o que você acha?
Boa tarde, Borges, boa tarde, Vambuga, boa tarde ao Rodrigo Ricardo, aos ouvintes da Rádio Nacional. Ô Borges, o problema de base no Brasil torna-se cada vez mais sério. E no futebol, clubes que eram tradicionais em fazer grandes revelações, hoje já não tanto. A gente tem um Santos que se mantém muito bem. O Corinthians também aparece muito bem. O Fluminense, um pouco. O Flamengo, mas já não com tanta pujança como de outras oportunidades. Então, essa questão da renovação, o brasileiro tem muita dificuldade em fazer trabalho de longo prazo, investir na base como deve investir, porque quando você investe no jogador desse, você tem que investir na educação, na saúde, na alimentação.
Agora, por que a Copinha resolvia lá atrás e não resolve mais quanto, como deveria resolver?
Por conta desse conjunto da obra, exatamente por a maioria dos clubes não terem um excelente trabalho de base.
É, né?
E aí a coisa se perde. Já não se revelam tantos jogadores como revelavam.
Não, é porque... O querido Rodrigo Ricardo está na área aqui, o Vinícius Sampaio. Por favor, venta do... Está sempre ligado aqui, vai participar conosco também.
Rodrigo Ricardo.
Eu até queria falar alguma coisa quando o Van Buch terminou. Mas, o Rodrigo Ricardo, a questão é a seguinte. Formava-se nomes. Por exemplo, a gente viu grandes nomes na Copa. Só que a Copinha tinha um detalhe. Era todo mês de janeiro. Os campeonatos estaduais só começavam em fevereiro. Não tinha Flander Cup, não tinha nada, nada que atrapalhasse a Copinha. Podia chegar lá no final sem problema nenhum. Isso atrapalhou a Copinha de formar os jogadores? Boa tarde para você, Rodrigo.
Boa tarde, Borges. Boa tarde aqui nosso querido professor Wagner Gomes, o Van Burgo em Brasília, Luiz Ferreira, o Brandão que está aqui, nosso sempre ilustre presença aqui. Boa tarde, nossos queridos ouvintes. Eu acho que, assim, o que acontece é que há pressa. Muita pressa.
Pressa, né?
E fazer a colheita antes do tempo. E nesse processo de acelerar etapas, a gente vê muito jogador, assim, com muito marketing e pouco futebol, né? O próprio Vinícius Júnior do Flamengo, que eu acho que é um excelente jogador, ainda apresenta algumas deficiências que poderiam ser trabalhadas na base. O passe, às vezes ele corre demais, corre de menos, enfim. Eu acho que há essa pressa em fazer a colheita, acho que se prejudica. Agora a gente tem essa Florida Cup, que já vai para sua quarta edição,
é.
Mas eu acho que é um torneio cada vez mais desprestigiado.
Mas
o problema... Você vê as equipes que estão participando...
Eu acho que atrapalha a Copinha, hein, Jorge Van Burgo? Isso atrapalha bastante, bem colocado pelo Rodrigo, a questão de que a pressa existe para formar jogadores para colocar imediatamente no time principal, né? Mas, de qualquer maneira, a Copinha perdeu em função de estar muito apertada no calendário também, não?
Não, Borges, na verdade, a formação dos jogadores ela é feita, é claro, pelos clubes, né, ao longo do ano. Quando chega na Copinha, a Copinha é a vitrine onde eles vão aparecer. Então, é por isso que em cada clube aparecem 3 ou 4, no máximo, destaques. Nós acabamos de citar alguns aí, e eu me lembro de mais um jogador que se destacou na Copinha, que hoje é o segundo goleiro do Vasco, que é o Gabriel Félix. É uma ótima revelação na posição. Então, a cada ano surgem 2 ou 3 jogadores, no máximo, né, que podem ser considerados grandes revelações, e outros que acabam indo se espalhando aí pelos clubes do Brasil e até pelo exterior, porque agora a gente sai muito cedo, e não aparecem tanto no noticiário. Mas eu acho que a Copinha é um excelente celeiro. Quanto à questão, eu já disse isso e repito, acho que a Copinha continua sendo uma vitrine, a vitrine e um celeiro para os clubes observarem essas revelações feitas pelos outros clubes. Agora, essa Florida Cup, eu acho totalmente extemporânea, acho que é um torneio que realmente só serve para atrapalhar, porque é claro que serve também para os clubes faturarem alguma coisa, mas ela atrapalha mais do que ajuda. Porque
atrapalha muito o calendário,
né? No início de temporada, os clubes não podem nem ter, os clubes que vão participar não podem nem treinar direito, daqui a pouco já estão jogando. E com o calendário cada vez mais apertado, como está esse ano, né, ainda dificulta mais, né? Eu acho que era uma competição que não deveria fazer parte do calendário.
Atrapalha muito a Copinha. A Copinha tinha um grande destaque, eu lembro muito tempo, que era esperada com grande expectativa a Copinha no início do ano. Durante o mês todo de janeiro, né? Hoje se junta a um monte de competição. O Rodrigo Ricardo tem um detalhe.
Um detalhe, na verdade, me soprar aqui. O querido Brandão está aqui com a gente acompanhando. Falou que o Kaká, lembrou?
Também.
Foi revelado na Copinha.
E outros
eleito
também.
Melhor
o Raí também, não foi? Outros lá atrás, grandes jogadores aí. Toda a geração de 92 do Flamengo lembra o Luiz Ferreira aqui.
Tem que levar em conta que o futebol é um funil muito grande, né? Ou seja,
naquela oportunidade é o que você falou. Lá em 92 não tinha tanta pressa.
Sim.
Era uma, né?
E essa pressa só tende a ser cada vez mais pressa.
É, Vamburgo, eu tinha muita pressa agora, mas antes não tinha pressa. Em 92 você não tinha essa pressa, hein,
Wagner Gomes? Era um pouco mais calmo. Esse ano é ano de Copa do Mundo, o calendário apertado. Isso aí dificulta uma boa preparação de todos os atletas. Eu acho que um campeonato como esse, que é considerado vitrine ainda, que é a Copinha, deveria ser feito com mais calma, porque ali estão olheiros de todo mundo também, né? Eles vão ali para tentar ver o que, que podem levar. E esse é um outro problema do futebol brasileiro, atletas sendo levados muito jovens para fora.
Valeu, então. São 5:19, você participa conosco aqui no facebook.com/Rádio Nacional Rio, WhatsApp 21, código do Rio, 997849503, telefones é o 21176918 ou 6919, código do Rio de Janeiro 21 também, na nossa live face você participa. Se você fosse presidente do seu time de coração, que jogador você contrataria para 2018? Lógico que não vamos viajar na maionese, não vamos para o Messi, CR7, Pelé, Garrincha, nada disso. Garrincha até não pode jogar mais, nem o Pelé também. Olha aqui, e quem você colocaria na barca para nunca mais voltar? Um jogador que você contrataria para o seu time de coração e um que você colocaria na barca para nunca mais voltar a vestir a camisa do seu time de coração. 5:20 no Rio de Janeiro e Brasília. Não, intervalo não, vamos... No Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Vamos continuar nossa viagem pelos estádios da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Nesse período de fim de ano, imaginamos o percurso do Brasil como o primeiro do grupo E, e chegamos até as quartas de final. Caso o Brasil passe pelas quartas, vai fazer a semifinal em São Petersburgo. E já trouxemos as principais características da Arena Zenit. Agora, se chegar à final, a seleção brasileira vai jogar no maior palco da Copa, o Estádio Luzhniki. A Arena vai receber a abertura da competição e também o encerramento. Ela sofreu ampla reformulação, que durou 2 anos e custou cerca de US$ 410 milhões, ou R$ 1.300 milhões. Rebatizado de Luzhniki em 1992, o estádio foi inaugurado em 1956 com o nome de Estádio Central Lenin. Sediou os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, a final da Copa da UEFA de 1999, a final da Liga dos Campeões de 2008 e o Mundial de Atletismo de 2013. Depois disso, começou a reforma para a Copa do Mundo. Hoje, o Luzhniki tem capacidade para 81 mil pessoas. O local perdeu a antiga pista de atletismo e as arquibancadas estão mais próximas do campo. O estádio de Luzhniki está pronto e a inauguração foi no dia 11 de novembro deste ano, no amistoso entre Rússia e Argentina. A Argentina venceu por 1-0 com gol de Agüero no finalzinho. E apesar de não termos notícias de acidente, alguns problemas ainda assombram o local. O primeiro é o mais difícil de se solucionar. São as ameaças terroristas. Dias antes da partida entre Rússia e Argentina, o grupo UEFA Media Foundation divulgou pôsteres com montagens retratando Messi e Neymar sendo torturados, além de uma imagem de um homem com uma bomba olhando para o estádio Luzhniki. O grupo apoia o Estado Islâmico e todas as montagens traziam frases com ameaças à Copa do Mundo. Não houve qualquer relato de terrorismo na partida, que recebeu segurança reforçada. Contudo, os torcedores presentes reclamaram bastante. As críticas surgiram porque o público que estava no anel superior da arquibancada foi impedido de sair do estádio pelos seguranças após o apito final. Foram cerca de 40 minutos sem qualquer tipo de informação até a liberação da área. A segurança do estádio esperou que todos os torcedores da parte inferior saíssem para aí sim liberar quem estivesse no anel superior. Além disso, houve uma longa fila para o metrô. Só existe uma estação de metrô próxima ao estádio. O presidente do comitê organizador local, Vitzel Mutko, prometeu que vai revisar todas as críticas e se desculpou. Ele afirmou que foi o primeiro jogo em Luzhniki após 4 anos e que iria analisar com calma todos os aspectos da organização para as partidas seguintes. O estádio de Luzhniki vai receber a abertura da Copa no dia 14 de junho entre Rússia e Arábia Saudita, além de Alemanha e México no dia 17 de junho, Portugal e Marrocos no dia 20 de junho, Dinamarca e França no dia 26 de junho, uma partida das oitavas de final, uma da semifinal e a grande final, que vai ser disputada no dia 15 de julho de 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018.
é aqui na Nacional.
É, está chegando aí a Copa do Mundo 2018, está batendo as portas aí, vem a Copa do Mundo, a Nacional vai transmitir para você, Copa do Mundo Rússia 2018. Vamos ao sorteio já de Natal, final de ano. Olha aqui, vamos aos nossos recados aqui da pergunta que eu fiz para você. Se você fosse presidente do seu time de coração, que jogador você contrataria para 2018? E quem você colocaria na barca, um jogador para nunca mais voltar? Você, vem ele, Luiz Ferreira, cadê a vinheta dele?
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Carlos Borges, amigos ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Eu recebo um recado de uma cidade chamada Palmeiras. É o Carlos Souza, tô aqui em Palmeiras. De onde que é essa cidade?
Palmeiras, tem Palmeiras do Índio, Alagoas. Que é Alagoas. Não. Palmeiras do Índio.
Errou.
Não sei, Rio de Janeiro.
Bahia. Não. Bahia, aí, acertou. Bahia. Bahia.
Tá perto de onde? Diz aí, velho.
já acertou.
Perto de uma cidade conhecida, Jequié.
Se pensar que é Bahia, né? Terra de tantas palmeiras, porque não seria lá.
É interiorzão da Bahia, lá na Chapada. É, lá na perto da Chapada Diamantina, tá ligadinho na Rádio Nacional, Carlos Souza. O Antônio de Pada Figueiredo, olá, boa tarde. Respondendo a pergunta da produção, eu contrataria Ricardo Goulart e mandaria embora o Muralha. Abraço a todos, em especial vascaíno Rodrigo Ricardo.
Concordou, irmão. Um abraço.
Concordou, pra você. Concordou, Wagner. Ricardo Goulart?
Tá certo.
Ele e não saiu o Muralha? O Muralha não vestiria mais o camisa? Muralha, Ricardo Goulart?
É, o Muralha vai com Deus, né?
Porque vai com, esse é, esse com você esse aí, tá é o certo. Primeiro da barca.
É o primeiro da barca.
E o Ricardo Goulart, para se juntar a Everton Ribeiro, formar a dupla do Cruzeiro?
Deve ser, para poder reeditar o Cruzeiro.
É, se você for pensar, o Cruzeiro está reeditando o Fluminense de 2012, com o Fred, Rafael Sobis e o Thiago Neves.
É isso aí.
O Bruno Mazelli dá dois comentários aqui pra gente. O Fluminense, com as dívidas sem investimento, obviamente tem que trabalhar com a base. Além de sair mais barato para o clube, pode ser que alguém se destaque e saia uma vendazinha, um din-dinzinho. Agora, contratar o lateral do Vasco, o Gilberto, que foi reserva na última temporada, tá de brincadeira. Alô, Flusão, abre o olho. E ele fala ainda, antigamente tínhamos somente a Copinha. Hoje tínhamos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e diversas competições para a categoria do Júnior e Sub-20. Ainda tem aqui o Domingos Cunha, o Pedro Henrique, o Fernando Duarte, o Bruno, o próprio Bruno Mazella, já falei, o Francine Augusto, Alex Toschi, a Ângela Leclerc, o Celcinho Amorim, abraço para você, Celcinho, e o Alan Lima Oliveira, todo mundo participando aqui, Borges.
É uma vergonha realmente o Fluminense contratar o Gilberto, lateral do Vasco? Você acha? O Rodrigo Ricardo tá balançando a cabeça. Jorge Vamburgo, você?
Não, não acho. Ao contrário, eu acho que... Eu fiquei surpreso que o Vasco não tenha renovado o contrato com o Gilberto, que era um excelente jogador para a campanha que o Vasco tem aí de Libertadores, jogador experiente, com experiência internacional, e ele mostrou serviço no Vasco, não foi mal, não. Ele, embora tenha perdido a posição para o Madison, mas ele, inclusive, na última partida, e já tinha acontecido isso antes, ele jogou de lateral esquerdo, que não é a posição dele, e não foi mal. Então, eu acho que é um excelente reforço para o Fluminense e uma perda importante para o Vasco, Borges.
E aí,
Van Burg foi brilhante, eu acho que isso mesmo. Na verdade, Gilberto perdeu a vaga quando, depois que ele veio de uma lesão, ele acabou não se recuperando suficientemente.
Ele já tinha tomado o lugar do Madison.
O Madison já tinha sido titular, é um bom jogador também. Mas o Gilberto tem que melhorar a sua parte defensiva. Ele apoia muito bem, ele é muito bem ofensivamente, mas na hora de defender ele peca. Mas pesou muito a ida dele o fator Abel. Ele tem uma relação com o Abel chamou ele e foi.
Valeu, você pode participar na nossa live face aqui, no facebook.com/ Rádio Nacional Rio, WhatsApp 21, é o código do Rio 997849503, telefones 21, é o código do Rio 21 7698 6919. Participe conosco. Se você fosse presidente do seu time de coração, que jogador você contrataria para 2018? Claro que dentro da realidade financeira do clube, né? Nada de inventar CR7 e Messi. E quem você colocaria na barca para nunca mais voltar? Ô, Jorge Vamburgo. É, Jorge Vamburgo. Sim, meio. Olhe pro Wagner Gomes, chama de Vamburgo. O Wagner Gomes, a questão do Gilberto, concorda com os dois, hein?
Olha, foi muito bem colocado. O Gilberto realmente é um jogador, na condição do Fluminense, vai cair muito bem no Fluminense. O Fluminense não tá com um lateral à altura dele. Só que tem que ter cuidado defensivo também, como disse o Rodrigo Ricardo, porque não basta saber atacar, tem que também saber o momento de ir.
Talvez ele até mude de posição, seja usado em outra função pelo Abel.
Será? Ponta direita?
Tem o Lucas lá, né? Não sei.
Não, o Lucas, não fala do Lucas pro Mazzella, que o Mazzella manda...
O Lucas seria o que o Mazzella mandaria.
Lateral, o Lucas também, diante do mercado, não é um mau lateral, não.
Tá certo, então. A gente continua o programa no Mundo da Bola com as últimas do mercado da bola. Vamos a São Paulo, vem o Lincoln Chaves aí, ó.
Olha aí, o timaço nacional.
Lincoln Chaves.
Diego Lugano deve seguir no São Paulo para 2018, mas fora dos gramados. O zagueiro deu uma entrevista ao jornal El Observador do Uruguai e admitiu que pode encerrar a carreira para trabalhar como dirigente no tricolor. O por enquanto ainda jogador disse ter dúvidas se vai aceitar ou não esse convite, porque não sabe se está preparado para uma função extracampo, mas revelou que a oferta do time paulista é a que mais o agrada no momento. Lugano, aliás, é o protagonista de um documentário lançado pelo canal oficial do São Paulo no YouTube em sua homenagem e que já foi assistido por quase 145 mil pessoas. E os vestiários do Morumbi, que já estão sem Lugano, porém ficar ainda menos castelhanos na próxima temporada, é que o lateral argentino Bufarini interessa ao Boca Juniors e o atacante Lucas Prato, além do River Plate, tem agora o América do México de olho nele. O defensor, a princípio, não está nos planos do clube, mas o centroavante, sim. E a multa de Prato é de cerca de 43 milhões de reais, sendo que o tricolor tem 50% dos direitos econômicos do jogador. Até o momento, a única contratação da equipe para 2018 é o goleiro Jean, que estava no Bahia. Ele foi apresentado um pouco antes do Natal e disse que chegar ao São Paulo é realizar um sonho de infância.
É um sonho, assim, de criança, né? Poder vir jogar no São Paulo. Acho que todo atleta pensa em jogar em grandes clubes, né? E hoje, podendo vir vestir a camisa do São Paulo, eu me sinto muito feliz e honrado e espero dar esse retorno ao clube.
Após Jean, o principal alvo tricolor no mercado é o atacante Diego Souza do Sport, mas as conversas com o time pernambucano ainda não avançaram. Lincoln Chaves, de São Paulo.
Valeu, rapidinho, Wagner Gomes, Lugano, será que dá certo como dirigente, como ali o homem manager e tal?
Eu acho uma incógnita, acho que ele precisa estudar um pouquinho para chegar
igual
lá.
Igual o Rogério Ceni.
O Rogério Ceni não deu certo, tem que estudar para chegar lá, não basta ter jogado.
Será que dá, RR? Dá ou não dá?
É uma incógnita, como o Wagner falou, né? Tem melhor até estudar um pouquinho português também, melhorar a língua. De vez em quando dá enrolado também.
Vale.
Tá jogando muito tempo aqui já.
Jorge, vamos rapidinho pro intervalo aqui. Dá certo o Lugano lá na parte interna, lá fazendo o meio de campo, não?
Tem que testar. Pode ser que dê com a experiência que ele tem fora do campo. Ele pode se tornar um bom dirigente.
Vamos aguardar. 5h31, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Onde canta o Sabiá? Um espaço aberto aos músicos de ontem e de hoje, seus sucessos e lançamentos. E mais, a literatura brasileira, a nossa poesia. Onde canta o Sabiá? Aos sábados ao meio-dia. Produção e apresentação, Gerdau dos Santos. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Atenção, passageiro. Quando entrar em um veículo, procure logo onde está localizado o cinto de segurança ou pergunte ao motorista e coloque-o. Esse gesto pode salvar sua vida. Não se arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu ao seu lado, torcedor brasileiro, fazendo a diferença no seu rádio aqui, programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, 5h34.
No Mundo da Bola, entrevista.
O nosso produtor Luiz Ferreira conversou com o diretor científico do Centro Avançado de Prevenção e Reabilitação e Rendimento Esportivo Capres, Alex Evangelista. Ele fala sobre a prevenção de lesões no Vasco da Gama. Vamos ouvir.
Como é que na Rádio Nacional a gente vai receber a participação do gerente científico do Capres, um centro de referência e recuperação de lesões do Vasco, o nosso Alex Evangelista, mas o torcedor do Vasco está ouvindo a gente aqui na Rádio Nacional e está se perguntando, o que é Capres? Para que serve? Eu estou aqui com o Alex Evangelista, vai primeiro explicar para a gente. Alex Evangelista, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional. O que, que você pode falar para o torcedor do Vasco que está nos ouvindo? O que é o Capres? Qual a função dele? Para que ele serve? Com que intuito ele foi elaborado?
Bom, o Capres, ele, na verdade, iniciou-se a idealização dele em 2015, quando eu vim do Santos e o presidente Eurico Miranda me solicitou que eu fizesse um projeto que mobilizasse de forma global todos os clubes do Brasil entendessem que o Vasco se tornaria uma referência sobre isso. Então eu me debrucei nisso, fiquei exclusivamente trabalhando para o Vasco, nós montamos baseado nas escolas que eu conheci, Estados Unidos, Alemanha, Japão, baseado no que eu vi de treinamento fora, fizemos um centro para estádio. E fique claro para o torcedor é que o Capres é um projeto para estádio e não para CT. Para CT é uma coisa diferente. Uhum. Então aquilo ali é um espaço construído para estádio. E o Capres, ele tem tanto a prevenção de lesões, uhum, que não tem um certificado de garantia. Se eu fosse assim, eu estaria milionário, né? Eu ia para o futebol americano, que tem pancada para tudo quanto é lado, e mesmo assim lá tem prevenção. Significa que a gente pode reduzir o número de lesões. Então a prevenção é o P do Capres, prevenção. E a gente até ficou muito feliz que mesmo que nós tivéssemos 15 lesões, que ainda é o menor número nos últimos 3 anos do Vasco, nós tivemos 15 lesões, 9 musculares e 6 traumáticas. As 6 traumáticas são inevitáveis, que, exato, foram inclusive de pessoas, de atletas que a gente considerava muito importantes para a reta final do campeonato. Breno, Ramon, mas enfim, as musculares foram 9 lesões, a gente considera muito pouco. A reabilitação, que a gente acredita que, no caso do Marcelo Matos, Luiz Fabiano, de alguns atletas que levariam mais tempo, mas a gente acredita que o Capres devolveria este atleta em plenas condições de jogar. A gente não abriria a mão. Por exemplo, vou dar um exemplo de quem se recuperou. Felipe Gabriel, Éder Luiz, que foram atletas que estavam condenados para o futebol e o Capri julga que essa condenação ela não existe. E a gente, mesmo que leve 1, 2 anos, vai recuperá-lo.
Como é que o Vasco vai vir para 2018 na parte física? Está todo mundo na ponta dos cascos? Existe um jogador que precisa de mais um cuidado? O que você pode revelar para a gente?
Eu não posso revelar nada ainda, porque nem começamos a treinar. Mas é possível dizer que o Anderson Barros está envolvidíssimo, né, na parte gerencial para poder organizar tudo isso. Eu ainda estou de férias, mas logo que eu reinicie os trabalhos, eu com certeza serei consultado pelo Anderson como a gente vai iniciar isso daí, porque a parte administrativa e logística já está sendo toda arrumada por ele.
Olha, Alex Evangelista, diretor científico do Capres, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui na Rádio Nacional. Bom saber que o Clube de Regatas Vasco da Gama tem um centro que se preocupa com prevenção de lesão. Futebol, pessoal, não é só bola na rede, tem muito mais coisa envolvida. E é legal saber disso e a gente agradece a sua participação aqui na Rádio Nacional.
Muito obrigado a todos e tomara que eu tenha esclarecido um pouquinho do Capres e do Cipres.
Com certeza, obrigado.
Obrigado.
valeu. Deixa eu aproveitar aqui o professor Wagner Gomes em relação à prevenção de lesões, né? Não só no Vasco, mas lesões no futebol. E lógico que a gente está falando de futebol porque o Capris lida com o futebol, mas lida também com as outras,
os outros
esportes do Vasco da Gama. Como é que é essa questão? Porque hoje em dia as lesões são muito mais rotineiras, né? Antigamente a coisa era lógico que não tinha todo o aparato, né, tecnológico que a gente tem hoje, mas infelizmente hoje tem, mas as lesões também são rotineiras porque o choque é maior. Principalmente o futebol, não, Wagner?
O futebol ficou muito mais acelerado e o desgaste físico é muito grande. E com a sequência de jogos fica muito forçado, a musculatura força demais, o atleta sente isso. Mas esses laboratórios melhoraram bastante, porque eles fazem um trabalho não só de fortalecimento, como também de alongamento muscular, de prevenção de quais as articulações são mais exigidas no esporte.
Você analisa jogador a jogador?
Você tem uma análise biomecânica do jogador, ver como é que é a dinâmica desse jogador em campo, qual o tipo de deslocamento que ele sofre em campo. Então, o Vasco tem um ótimo laboratório, o Flamengo também, na Vargem Grande, criou um laboratório muito bom. E os clubes, de uma maneira geral, têm esse aparato, porque é fundamental. Começou muito forte isso no Corinthians, lembra?
Uhum.
O Corinthians começou a fazer um trabalho dessa natureza de prevenção e o número de lesões diminuiu sobremaneira.
Certo. A entrevista foi, inclusive, no programa Estádio, né?
Foi no programa Estádio.
É muito importante
porque a gente fez uma
esse
ponte...
Esse último que passou agora,
não. Exatamente, porque isso aí não serve apenas para...
Não, lógico, futebol para todos.
Futebol, isso aí, todos os esportes do clube acabam aproveitando essa dinâmica.
E a entrevista completa com Alex Evangelista... Já está no site, tá certo? É só você ir lá clicar. 5h40, vamos no vai e vem, vai e vem, vem, vai. Eu gosto desse negócio da samba, não dá não? Você que é poeta e
contenha-se,
vai,
calma.
Vai, vem, vem, vai, vai, vem.
Uma batida
vem,
fraca, vai. Uma batida forte. É. Né? Vai, vem,
isso. Vai, vem do mercado. O que
vou
você
começar
tem?
Dando uma boa notícia pro Coutinho, nosso querido ouvinte lá de Santa Cruz, vascaíno. Falar que o Breno, zagueiro que pertencia ao São Paulo, vai assinar com o Vasco por 3 anos. O Vasco ainda está procurando fazer uma troca com o Vitória da Bahia, quer trazer o Chiesa e mandar para lá o Escudeiro, que inclusive já jogou no time baiano, tem uma relação. E o Vasco também está atrás de um volante, né? Porque o Wellington dificilmente deve ficar em São Januário. Caso ele não fique em São Januário, o Vasco está tentando o Patrick, que defendeu o Sport aí na última
Deixa
temporada.
Deixa eu ver do Jorge Bambuco. Patrick, uma boa para substituir o Wellington. E aí a confirmação do Breno, né?
Breno, 3 anos.
Mais 3 anos, hein, Jorge Bambu?
É, a confirmação do Breno foi excelente. O jogador demonstrou muita qualidade, demonstrou que tem condições de ser titular do Vasco e principalmente nessas competições mais importantes que o Vasco vai disputar agora, como essa fase de pré-libertadores. Quanto ao Wellington, é uma perda. Se o Vasco, esse jogador custou a engrenar, mas quando engrenou ele demonstrou muita utilidade. É um excelente cabeça de área, um jogador que fecha bem ali a entrada da área, faz uma boa marcação. E eu acredito que o Vasco, se perder o Wellington, talvez tenha dificuldade para repor. É uma pena que o Vasco não tenha mais o Marcelo Matos. Eu não sei o que ocorreu, que esse jogador não se recupera.
Está lá,
nunca, né?
Não se recupera.
Pois é, uma pena. Mas é uma perda. Desmonta ali um esquema que, se não renovar com o Wellington, um esquema que o Zé Ricardo já tinha montado ali na defesa do Vasco e que deu muito resultado, porque o time do Vasco passou a levar muito poucos gols, né?
Tem mais uma aí?
A volta do Gordiola ao Bahia, o técnico Guto Ferreira. Ele, na verdade, já tinha dirigido o Bahia, inclusive levou o Bahia ao campeonato da Copa do Nordeste, o acesso ao Série A. Depois, quando ele estava quase completando um ano no Bahia, aceitou o convite do Internacional, foi lá para o Internacional. Até estava fazendo uma boa campanha, mas foi marcado por muitos problemas, acabou sendo demitido. E agora ele volta ao Bahia 7 meses depois.
Essa questão de vai e vem mesmo, Guto. Sair do Bahia, estava fazendo um bom trabalho. Paulo César Capegiani, que acertou o time do Bahia depois no final do campeonato. Mas e aí? O que você acha dessa... O cara volta na cara de pau?
Olha, esse mercado de técnicos é uma loucura no Brasil. Isso aí deveria ser melhor visto, com mais cuidado, um planejamento a médio e longo prazo, coisa difícil do futebol fazer, deixar o sujeito trabalhar realmente. E o que acontece? Surge a oportunidade. Se ele não tivesse indo bem no Bahia, o Bahia poderia mandá-lo embora com maior facilidade. Ele estava se dando bem, conseguiu uma oferta melhor de mercado. Ele vai também. Então, isso aí é o mercado nosso, que é uma fragilidade enorme, uma porcaria, vamos dizer assim.
Sem vergonhas.
É verdade.
5h43, vamos para o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Luiz Ferreira.
Olha, Borges, vamos falar de São Silvestre. Opa! A tradicional corrida de São Silvestre, a edição de número 93, promete e muito. Afinal, a prova de rua da América Latina vai reunir diversos destaques nacionais e internacionais que vão brigar pelo topo do pódio no dia 31 de dezembro. A lista de atrações de exterior é grande e reforça a força na disputa. A gente lembra que a largada acontece no domingo, dia 31, a partir das 8h20 da manhã, na Avenida Paulista, altura da Rua Frei Caneca, lá em São Paulo. É chegada em frente ao prédio da Fundação Casper Libero. Nessa quarta-feira, no dia 27, amanhã, acontece a entrega dos kits. Os campeões: Stanley Biot, campeão da São Silvestre e da Maratona de Nova York em 2015. Philemon Cheboi, campeão da Bay Breakers, 12 km deste ano. Edwin Rothschild, vice-campeão da Meia Maratona de Madrid em 2017. Marwa Mikami, campeão da Meia Maratona da Tanzânia. E Paul Kipemboi, sexto colocado na São Silvestre do ano passado. O ugandense Maxwell Rotich, campeão do Eu Atleta 10 km aqui no Rio de Janeiro 2017. O tanzaniano Saidi Makula, vice nos 10 km de Berlim desse ano. Ou seja, Borges, muitos corredores top internacionais. A gente fica só naquela expectativa, Borges, por um nome nacional para fortalecer o nosso atletismo. Antes de passar para você, uma, Borges, em última hora da Copa do Mundo, mas que tem a ver com o estádio.
Certo.
Banido pelo Comitê Olímpico Internacional... Banido pelo Comitê Olímpico Internacional do Movimento Olímpico há 3 semanas e proibido de participar de qualquer edição futura das Olimpíadas por conta do envolvimento de escândalo no doping da Rússia, Vitaly Mutko anunciou nesta segunda-feira seu afastamento por 6 meses, a princípio, do cargo de presidente da Federação Russa de Futebol. Então, o diretor-geral da federação, Alexander Alaiev, assumirá a presidência nesse período. Mutko, no entanto, segue como presidente do comitê organizador da Copa do Mundo no ano que vem.
Ouviu, senhor Nero? É por aí. O problema é o seguinte, o Wagner Gomes, a São Silvestre vai ter brasileiro? Entre não, cinco, sempre... tudo bem, mas nunca... Ganhando não, né?
Difícil de ganhar. Nos últimos anos tem mostrado isso. Os quenianos vêm muito bem, os africanos de uma maneira geral vêm muito bem, e o Brasil fica com dificuldade de vencer essa prova. E é bom lembrar que o final termina no Casper Libero, porque foi realmente quem criou a São Silvestre, né?
Foi o Jornal Gazeta, a Rádio Gazeta e tal.
Aí é homenagem por conta disso. É uma corrida muito charmosa e muito interessante, vale a pena, mas eu gostava mais quando era na virada do ano.
Diga o que seria charmoso para você. Avenida Paulista, de manhã cedo.
Não, o mundo todo está de olho na São Silvestre. Ela tem um prestígio internacional imenso.
Sabe como é que ocorreria a São Silvestre? De urso.
De ursinho.
Ursão.
Ursão.
Imagina. Eu ia ser focalizado naquele bloco, né? E você vestiria que roupa na São Silvestre?
Eu iria de Hulk.
De Hulk?
Nossa.
Todo verde. 5h47, pois dessa intervalo.
No Mundo da Bola.
Na TV Brasil, o fim de ano chegou com muito mais emoção. A festa já começou. Com cinema inédito e programações especiais. Dia 31 tem um show inesquecível de Saulo Fernandes e muito mais. Tem muita gente boa tocando e cantando junto com você no Samba na Gamboa, apresentado por Diogo Nogueira e no Todas as Bossas. Também tem atrações mais do que inéditas com a Orquestra dos Eméritos e Jorginho Gomes em concert no dia 1º. Sem falar no Cine Nacional, com a mostra Hugo Carvana, Cine Ibermédia e uma série de programas para lá de especiais. Fim de ano, na TV Brasil. A partir do dia 27, todo dia é dia de festa. TV Brasil, canal 2.1, NET 18, Sky 23.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O que toca no rádio, você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Valeu, 5 horas 49 minutos. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, reta final. Daqui a pouquinho, Repórter Nacional. Notícias pelo Brasil e pelo mundo. Repórter Nacional em sua segunda edição. Daqui a pouquinho, pela Nacional Rio, Nacional Brasília. 5h49. Vamos lá, o Campeonato Paraense de 2018 será destaque agora na nossa série dos principais campeonatos estaduais. Juliano Justo.
Juliano Justo.
Olá, amigos da Nacional. Hoje a gente vai lá para o norte do país para falar um pouco do Campeonato Paraense. A edição de 2018 do torneio terá 10 equipes divididas em dois grupos de 5 times. O grupo A1 terá Paysandu, Bragantino, Independente Tucuruí, Águia de Marabá e Cametá. O Paysandu é o maior vencedor do torneio com 47 conquistas e é o atual bicampeão. Para manter a hegemonia, o clube já anunciou 6 contratações. Mas o presidente do Papão, o Tony Colseiro, ainda quer mais.
Estamos nos fixando nas pessoas, nos atletas que nós temos interesse em renovação, mas já tem muitos contatos feitos, algumas coisas acertadas, mas nós vamos dizer através do nosso site, vamos informar para a torcida através do nosso site, como sempre, como vem sendo nos últimos anos, e só após de terem todos os contratos assinados e todos os exames médicos terem sido feitos.
O grupo A2 terá o Remo, Parauapebas, São Raimundo, Castanhal e Paragominas. Sem levantar a taça desde 2015, o Remo aposta no trabalho do treinador Ney da Mata para voltar a vencer. E ele chega otimista e pedindo apoio de todos.
O que me chamou muita atenção é essa camisa, cara. O que me chamou muita atenção é essa torcida que tem aqui. Se a gente realmente tiver um equilíbrio, tiver sabedoria, a humildade, a simplicidade de respeitar e ouvir as pessoas para achar o que é melhor para esse clube, nós temos grande chance de fazer um grande campeonato. Mas é muito difícil dar errado. Não tem como dar errado, principalmente do jeito que a diretoria está conduzindo os trabalhos, né? Eu acho que é importante você. Não adianta você ter o poder aquisitivo se você não tem um torcedor do nosso lado. O torcedor, ele é peça importante para o desempenho nosso. Vocês da imprensa é importante para a nossa caminhada. Agora, o equilíbrio e a sabedoria depende da gente para poder buscar aquilo que a gente quer, que é fazer grandes jogos, buscar os títulos que é importante para o clube.
Na primeira fase, os times de um grupo enfrentarão os do outro, em turno e retorno. Os dois primeiros colocados de cada chave jogam entre si nas semifinais, com duelos de ida e volta. Os vencedores fazem a final em jogo único. Haverá ainda o duelo para definir o terceiro colocado, que também estará garantido na Copa do Brasil de 2019. O campeonato começa no dia 13 de janeiro. O Remo estreia diante do Bragantino no dia 14 no Mangueirão. O Paysandu faz o seu primeiro jogo contra Parauapebas no dia 17 na Curuzu. Em princípio, o primeiro repá do ano está marcado para a quarta rodada. Deve ser disputado no dia 4 de fevereiro. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo, com o Campeonato Paraense na nossa série de principais campeonatos estaduais do Brasil, que já começam logo no início do ano de 2018. Agora o Mário Silva vem com as histórias da Copa do Mundo 5:53.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Inglaterra, 1966. Definidas as quartas de final. Olha, 23 de julho em Londres, num jogo tumultuado, complicado, com Ratinho expulso na Argentina, a Inglaterra vence a Argentina por 1 a 0. No mesmo chaveamento, Portugal, num jogo sensacional, Portugal saiu perdendo por 3 a 0. Portugal vira em cima da Coreia do Norte e bate os coreanos por 5 a 3. Olha que loucura. No outro lado do mesmo chaveamento, a Alemanha Ocidental não toma conhecimento do Uruguai e bate o Uruguai por 4 a 0. Enquanto que em Sunderland, a União Soviética vence a Hungria por 2 a 1. E aí, nesse chaveamento, o desenho da semifinal é o seguinte: Inglaterra e Portugal, Alemanha e União Soviética. Mas isso vai ficar para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, 5:54, tem muita gente aqui dando opinião, nosso Napoleão aqui dando opinião sobre o seu Vasco da Gama, nosso RR está dando opinião também do RR em relação vai e vem, né? Napoleão disse o quê?
Napoleão disse que
é vascaíno quer... também?
Vascaíno, né? Nação de norte a sul deste país é
imenso. E ex-aluno de Pedro II, também para deixar registrado.
Ele quer o argentino longe.
Pedro II de onde? São Cristóvão?
São Cristóvão?
Isso, São Cristóvão, ali pertinho do... De onde morou Dom Pedro? Bom, diga lá.
O único bairro imperial e nobre isso. Dessa cidade. Mas ele quer longe o escudeiro, né? O argentino. Inclusive,
esse tá mais longe, ele tá mais, longe do Vasco há muito tempo, porque eu não vi ele jogar.
Não joga, mas tá próximo de sair, deve vir o Chiesa e ele deve ir pra Bahia. Agora a gente tava falando do Guto Ferreira, que voltou pro Bahia, e o Paulo César Carpegiani saiu do Bahia e tá correndo por fora, pode parar aqui no Rio de Janeiro.
Aonde?
Adivinha. O Mengão.
Paulo Sérgio Capejano é uma boa? Eu acho.
Eu acho. Ele tem uma identidade muito grande com o Flamengo. E é um bom técnico.
Campeão do mundo com o Flamengo.
Ô, Vamburg, escudeiro seria o jogador número um dessa barca? Você mandaria embora do Vasco?
Ele pode ser o número um, sim. Ele, acho que a troca pelo Chiesa seria excelente para o Vasco.
Mais uma aí, vamos
Flamengo rapidinho, o Flamengo tá atrás de um atacante, tentou o Fred, mas o Fred acabou indo pro Cruzeiro. Tinha uma lista de três, que era o Tardelli, o Wagner Love, o Vitinho, e agora tá de olho no uruguaio. O Jonathan Alves, que brilhou no Barcelona e Guayaquil, fez 6 gols na Libertadores em 10 jogos.
Fez inclusive gol da eliminação do Santos na Libertadores de América.
Tem alguma de fora aí?
Tem alguma de fora sim, Borges. Quem? Futebol de fora do Brasil. Fora. Não soou bem. Em primeiro lugar, hoje teve o Boxing Day, que é para o ouvinte entender o que é o Boxing Day. É um feriado que existe na Inglaterra, um dia depois do Natal, e você tem 10 jogos, uma rodada completa do campeonato inglês, da Premier League, no dia 26 de dezembro, chamado Boxing Day. Quem brilhou hoje, mais uma vez ele, Felipe Coutinho, fez um golaço na vitória do Liverpool sobre o Swansea City, que é o último colocado do campeonato inglês, é um time do país de Gales, mas foi 5-0. Roberto Firmino, outro que tem aparecido nas listas do Tite para a seleção brasileira, marcou 2 vezes aí, 3 dos 5 gols do Liverpool, dos Reds, sendo marcados por brasileiros. E outra de um outro brasileiro, Borges, o Malcom, lembra dele? Jogou no Corinthians,
lembro.
Campeão brasileiro? Tá no Bordeaux da França. O Manchester United prepara uma proposta polpuda para trazer o jogador para o clube inglês, para Old Trafford. A tendência é a seguinte: compra o passe, compra os direitos federativos do Malcom e reempresta ele ao Bordeaux para ele poder ser utilizado na próxima temporada, já reiniciando a Champions League e tudo.
Qual o nome do dia 26 lá na Inglaterra?
Boxing Day.
Boxing Day vai ter na Índia? Você que está indo a caminho. Não, você está indo para os caminho da Índia, já fazendo caminho o inverso. O cara fez para cá.
Vai vou fazer para lá, exatamente. Pra lá. Vou para lá.
Mas dois. Tem algum boxe?
Não, não tem. Isso é só no futebol inglês mesmo.
Só lá.
E é muito
ô,
interessante
Borges.
Isso aí, porque dá uma visibilidade muito boa.
Ô, Borges, pro Vamburg aqui, o Antemar Campos, ele que fala, só vendo aqui se abre, ele deve falar, ele fala de Salvador. Que lesma. Já vai tarde do Vitória. Nação vitoriana agradece. Vai enterrar outro time.
Quê?
É, o Antemar Campos está falando aqui. Chama o Chiesa de quilesma.
Que isso?
Uma pergunta pro Vamburg, Borges.
Ah, tá bom, vamos perguntar ele para fechar. Ô, Wagner, obrigado. Amanhã estamos juntos. Amanhã?
Amanhã juntos, quarta, se Deus quiser.
Amanhã é quarta, quinta e sexta. Estamos juntos amanhã?
Junto Rodrigo sempre.
Ricardo, sempre. Hein, ô Jorge Bambu, o que, que você acha? Tá, o cara lá de Salvador está dizendo que o Chiesa é melhor irmão.
Ah, eu acho um certo exagero.
Ah, bom, um abraço, Vamburg. Boa volta aqui ao programa No Mundo da Bola.
Obrigado, uma boa noite a todos e até amanhã.
Vem aí o Repórter Nacional, segunda edição para você. A gente volta amanhã, 5:03, logo depois do Nacional Informa, das 5 da tarde. Logo depois do Tarde Nacional, você curtindo o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.